Opa, estamos no ar. Nós estamos no ar. Recebi o recado aqui. Em seguida a gente confere aí. Em seguida a gente confere. Vamos fazendo o aquecimento aqui. Com Kleber Grabalska, com Ribeiro Neto, com Nando Gross. Vamos fazendo o nosso aquecimento. Tá tudo bem com vocês, não?
Tudo certo, Silvio. Olha, começou a chover de novo, só isso, né? Mas de resto tá ok. E aí? Tudo bem?
Aqui está chovendo, Ipanema chovendo também, Ribeiro. Começou.
É, pode parar um pouquinho essa chuva, né?
Da manhã para. Amanhã nós teremos sol, inclusive. Pelo menos na minha previsão do tempo aqui, né?
Pois é, mas ela para amanhã e parece que volta quinta, é isso? Na tua
previsão? É isso aí.
Tá, e aí, nós vamos até onde assim, então?
Olha, cara.
Até semana que vem, no mínimo.
Será?
Chuva com períodos de tempo bom.
Tu vê, né? Que loucura.
Pois é, cara. E nós já estamos em setembro, né, o Nando Gross?
Sim, termina o inverno daqui a pouquinho, é 20 alguma coisa inverno aí, né?
É.
Aí vem a primavera, né, meu filho? Setembro é o mês da primavera.
É primavera.
Canta aí, Tim Maia.
Te amo. É primavera. Te amo, meu amor. Trago esta rosa para te dar.
Hein? Tá bom, Nando?
Bom. Tá muito bom, muito bom.
Hein, Nando?
Pô, essa música é Cassiano da Benfica.
Ô, Nando. Isso é maravilhoso.
Aproveitando o ensejo musical aí, tu colocaria Tim Maia entre os 10 maiores nomes da MPB?
Os 10 maiores. Ah, eu acho que entre os maiores intérpretes, sim, né? Porque o Tim Maia não era compositor, mas era entre os maiores intérpretes da MPB, com certeza, Kleber. Eu colocaria, sim.
Mas é uma polêmica isso aí. Isso aí é difícil de analisar, né? Porque Elis Regina, por exemplo, foi a maior de todas e era intérprete.
Com certeza. Então, não, mas não estou diminuindo. Eu estou só colocando o que cada um faz. Porque tem grandes compositores que são super importantes, como nomes da música, e não se destacaram como grandes artistas, né?
Aldir Blanc.
Como?
Aldir Blanc.
Aldir Blanc era um letrista.
Nos deixou esse ano, né? Nos deixou esse ano.
De COVID. Mas se a gente pegar, assim, figura de grandes artistas da MPB, sim, ó, eu botaria o Tim Maia entre os 10. Tim Maia, teria que pensar aí, mas Tim Maia estaria,
esse programa assim. Aqui, eu gosto de fazer esse programa, de bater papo com vocês, assim, porque já conheço vocês há 500 anos, porque a gente vai soltando as coisas vêm ao natural. Eu gosto realmente de um programa assim. E já houve aqui um debate, aqui nesse canal do Bairrista, muito forte, né, Kleber? Quando a gente perguntava, Tim Maia ou Raul Seixas?
Não é nem ter preferência por um ou por outro, mas é tentar desqualificar, né, dizendo que os dois não podem ser incluídos na mesma frase, né? Aí não, né?
São estilos diferentes, só claro, isso. Claro. Mas são fantásticos. Pá.
São diferentes, mas nem tão diferentes, né? Claro, se a gente for querer colocar, enquadrar bem direitinho, estilos são. Mas são dois artistas pop, populares, né?
É que a proposta era diferente de cada um, né?
Sim, com certeza. Um era intérprete, compositor, o outro basicamente um intérprete, mas dois grandes
caras. Coisa boa ouvir isso de vocês. Vocês estão tão especializados em música, aqui no Pagos para Pensar, mais adiante em podcast. Como eu disse, tem o Nando Gross, tem o Kleber Grabalska, tem o Ribeiro Neto na minha tela aqui. E todo mundo já está assistindo, mas coisa boa ouvir isso aí, porque vocês são especializados em música. Agora, em STJD, vocês são especializados ou não?
Eu acho que tu estava sacaneando a gente, esteu especializados em música, eu acho que tinham um certo tom de ironia.
Não, era, né? A provocação que vinha na sequência.
Eu senti essa ironia, eu senti esse negócio.
Mas assim, ó, gente, o que está acontecendo hoje com a normativa, vamos dizer assim, não sei se é o termo correto do juridiquês, né, do presidente do STJD, dizendo claramente, né, que, e até foi interessante, porque ele deferiu, né, a interpelação dos clubes, mas indeferiu o pedido deles. Foi um negócio assim meio... Mas isso aí era óbvio. Gente, foi uma decisão monocrática, que é do presidente do STJD. Aí o Grêmio vai lá e busca o mandado de garantia visando o vice-presidente. Era óbvio que o presidente, ao ver essa ação, vai lá e já toma a ação de julgar não julgando. Então foi assim, mas é tudo previsível, porque é o seguinte, ó, eu acho que tem duas leituras desse fato. Uma é a leitura moral, leitura ética, e aí eu acho até que todos nós concordamos com o Grêmio, concordamos com os outros clubes, né? Nós concordamos, porque o Flamengo é um clube boçal, é um clube pretensioso, mas ele sempre foi assim, né? E não há dúvida, ele é o maior clube do Brasil, não tenha dúvida nenhuma, né? Porque tem a maior torcida do Brasil. Então, perfeito, tá posto isso. Agora, é um clube que usa dessa condição, desse status para se julgar dono de tudo, dono do campinho, maior que todos, não respeita regras, não existe pacto com o Flamengo, gente, não existe isso aí. Então, na leitura moral, nós todos estamos com o Grêmio e com os outros clubes. Agora, vamos ser pragmáticos. Na leitura legal, chama-se lei, o Flamengo está parado. Então, não há ilegalidade na proposta do Flamengo. Ele está amparado pelo órgão público, que é a Anvisa, e está amparado na justiça desportiva pela liminar que o próprio presidente do STJD lhe concedeu. Pronto, assunto encerrado. Tudo é bateção de asa, velho.
Tá, mas eu acho que o momento mais importante está para acontecer, que é o que vai acontecer na rodada do final de semana. Se os clubes conseguirem o adiamento da rodada, né, os clubes se fortalecem. Se a CBF aceitar que a rodada aconteça e que o Flamengo tenha o direito, todos os 19 times perderam.
Aí terminou. Aí terminou a história, né?
Porque acabou a CBF.
Exatamente, porque os 19
clubes... O campeonato da CBF, a CBF passa a ser ilegítima dona do campeonato.
Perfeito.
Porque ela não manda no campeonato que ela faz. E aí eu acho que ou os clubes rompem com a CBF e fazem um campeonato sério, honesto e transparente, ou a vida toda vão comer na mão do Flamengo e do STJD.
E tem um outro detalhe, porque na semana passada, estes 19 clubes decidiram com a CBF que público no estádio só a partir de outubro. Não haveria público agora. O Flamengo nem participou, porque está amparado por essa liminar concedida pelo STJD. Por isso é que o Kleber chama atenção, Nando, para a rodada no final de semana. É ali que nós vamos ver a força, porque aí é o Campeonato Brasileiro e não essa questão da Copa do Brasil. Aliás, a questão da Copa do Brasil também passa por um detalhe que talvez reforce o Flamengo, reforce até a posição do STJD, que é o 4-0 do Flamengo aqui. Tivesse sido 0-0 e tudo para ser decidido no jogo desta quarta-feira, eu acho que essa briga jurídica seria muito mais forte, hein, Nando?
Benfica, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Flamengo está errado nisso. Tá? O Flamengo está errado. E os clubes podem reverter juntos, se quiserem. Se não fizerem isso, não vão reverter. O Grêmio tem que entrar em campo amanhã, independente de público, porque amanhã ele está sozinho. E não é, se fosse só um VO, ok, mas não é isso. Vai para o STJD definir uma punição e aí, meu amigo, tudo pode acontecer. Daqui a pouco tiram o Grêmio das duas próximas edições da Copa do Brasil. Agora, no final de semana, que o Kleber destacou, eu concordo. Se os clubes não quiserem, independente de posição da CBF, não tem jogo. CBF diz, olha, vamos manter a rodada. Os 19 clubes de nós não entraremos em campo. Se o Flamengo botar público, não tem jogo. Agora está na mão dos clubes. Se eu acredito que eles vão fazer isso, acho que não. Tá, acho que não. Mas não tem nenhuma dúvida que o Flamengo está errado. E os clubes não podem aceitar isso. Não pode. E eu acho que é essa diretoria do Flamengo. Né? Eu não quero botar o clube historicamente aí. Só quero divergir do Ribeiro nisso. Eu acho que os clubes... Não, nenhum clube é popular com... tendo tantas... Sendo historicamente assim. Né? Se pegar o Vasco da Gama, tem um cara, Eurico Miranda, que não tem nada a ver com a história do Vasco da Gama, que é um clube na sua essência altamente popular. Então, às vezes, o dirigente, ele não representa o clube. Eu acho que esses caras do Flamengo hoje, desde do tratamento com as famílias, dos meninos, do Ninho do Urubu, desde aquele episódio nojento que ele trouxe todo o que aconteceu, é uma diretoria que não emplaca, é uma diretoria que desde o início da pandemia, foi no presidente, quando o Brasil era recordista de mortes, queria abrir para todo mundo jogar. Quer dizer, nunca quis respeitar ninguém, né? Agora, os clubes podem parar com isso. Depende deles, Benfica.
Sabe que o que o Kleber falou ali me deu um estalo. Me deu um estalo. Será, meus amigos, que esta briga aumentando, aí sim pode servir aos interesses do Grêmio? Se o campeonato para, se o campeonato acaba, se uma liga surge, o que, que nós vamos ter aí? Uma virada de mesa?
Não, mas a gente está falando só em cancelar a rodada. Não, se juntar para não jogar. Ninguém está falando em virada de mesa aqui.
Sim, eu estou falando, você sabe por quê?
Mas eu acho que não há mais espaço para isso, Ribeiro.
Não?
Discordo de ti. Peraí, acho que não tem mais espaço para isso.
O que, que é isso que o Kleber falou aí? A CBF mantém a rodada e os clubes decidem não jogar. O que, que é isso aí? Isso aí é a ruptura. Isso aí.
É o que já muitas vezes aconteceu na Argentina, que a AFA mantinha o calendário para ter campeonato, os jogadores entravam em greve, no caso, os jogadores. Aqui, nesse caso, seriam os clubes, ó, não vamos jogar. Né? Enfim, é uma decisão. Pô, vem cá, ó, a CBF, sem esses 19 clubes, não existe, ela não é nada. Ela vai desfiliar os 19? Vai rebaixar os 19? Para ficar ao lado do Flamengo? Eu não acredito que vai fazer isso.
Não, eu acho que a CBF não quer ficar ao lado do Flamengo.
Mas os clubes não querem formar a tal da Liga?
Não, mas a Liga não é um rompimento com a CBF. Porque se tu romper com a CBF, tu ganha a Liga e não vai para a Libertadores. Porque tu tem que ter um vínculo com a FIFA. A Liga é nos modelos que tem na Europa, Ribeiro. A Liga é para organizar o Brasileirão.
Exatamente, então.
Mas não é rompimento com a CBF.
A Liga quer tirar da CBF a gestão. Que é a única coisa que a CBF tem.
Não, ela tem a Seleção Brasileira, ela tem a Copa do Brasil, né? Ela ainda tem a gestão brasileira na Libertadores, a gestão brasileira na Sul-Americana, toda a segunda divisão, né? Toda a Série C, a Série D. Ela tem uma infinidade de coisas ainda para fazer, Ribeiro.
E tu quer tirar o creme de la creme da CBF, que é o mais importante.
Não, eu quero tirar. Os clubes querem organizar, mas isso aí está sendo costurado como um acordo. Porque se tiver uma ruptura... Não adianta, porque aí tu rompe com a FIFA e o campeonato é secreto, ele não tem consequência. Tu ganha e não vai a lugar nenhum. Aí não adianta.
O problema é o seguinte, quando é que vai ser decidido isso? Porque a rodada começa sábado, antes do jogo do Flamengo.
Não, aí é que tá. Eu, em termos de liga, isso ainda vai demorar, né? E eu até não acredito nisso, porque o que acontece agora com o Flamengo, ali adiante vai acontecer com outros clubes. Há sempre esses, como diria Leonel Brizola, esses interesses.
O Atlético Mineiro tem essa liminar, Benfica.
E este é o detalhe. É que no final de semana a gente vai ver a reação dos outros times, de alguns dos outros 19, que participaram da reunião ali atrás e que fizeram uma ação conjunta, tomaram uma decisão conjunta com a participação da CBF. Estas equipes vão cumprir isso? Porque o Flamengo, munido dessa liminar, ele vai entrar em campo de novo. Entra em campo amanhã contra o Grêmio e vai entrar de novo contra o Grêmio no final de semana. Mas e os outros clubes? Será que eles não vai ser mais cômodo para eles, para alguns, chegarem à seguinte conclusão? Ah, entrou o Flamengo? Então o Flamengo colocou público? Ah, muito bem, então nós vamos colocar também.
O presidente do Atlético Mineiro está dizendo isso. Se o Flamengo fizer, eu até hoje lá no meu programa lá na ABC, até disse assim, vamos, que baita personalidade do programa, do presidente do Atlético, né? Nós estamos ao lado dos clubes, agora se o Flamengo jogar com o público, nós mudamos aí de lado. Eu vou botar público também, ele já disse isso.
Perfeito, vai virar uma esculhambação, Kleber, no final de semana. Vai virar. Até porque já há uma determinação do prefeito Calil, de Belo Horizonte, liberando para que os clubes mineiros abram os portões para torcedores seus. Já liberou isso aí. Isso vai envolver os clubes também no Campeonato Brasileiro.
Na Série B, o STJD garantiu ao Cruzeiro o direito de ter público, né? E hoje concedeu liminar nos mesmos moldes para Goiás, Vila Nova, Confiança e mais um time, né? Então tá mais fácil hoje tu conseguir liminar para garantir a presença do público do que tentar equilibrar o campeonato. Então,
agora, a gestão da pandemia no Brasil é toda ela tendo que ter a mediação da justiça. Foi assim no nível federal, na gestão do presidente, com o STF tendo que tomar decisões para que os estados pudessem agir. Agora o futebol não consegue, no âmbito ali, olha, são só 20 clubes, né? E uma federação e uma confederação não conseguem se entender. Porque se imaginou assim, vem cá, está na hora de voltar? Bom, acho que aos poucos dá para voltar. Então lá, vamos nos organizar e vamos voltar. A gente imagina no mundo ideal que seria assim.
Ah, você bem falou que ele
mundo puxando pro mesmo lado e tal. Aí vai ser a justiça. Vai ser a justiça esportiva é que vai definir a pandemia. Até no futebol é a justiça que trabalha na pandemia. Aí é dose, né?
Eu acho que o Kleber tá certo. Tem que... os outros clubes têm que começar a liminar. O Grêmio que vai pedir só liminar. Pronto.
Mas vem cá, para aí um pouquinho. Por que pedir a liminar se a liberação ocorrer de parte do prefeito ou do governador?
Mas a liminar, Benfica, ela é no âmbito desportivo. Essa liminar do Flamengo é no STJD, é da Justiça Desportiva. Porque nas autoridades do Rio eles já têm. A Porto Alegre também já autorizou.
Perfeito, Nando.
Mas é o que garante ir contra a CBF, Silvio.
Ah, não, perfeito, mas é que o Flamengo foi buscar essa liminar exatamente porque os clubes estavam se articulando para só pensar em público a partir de outubro. Isso e o Flamengo, que a hora está com essa vontade enlouquecida de colocar público, ele foi se resguardar através da liminar, que talvez ele até não buscasse. O fato é que o Flamengo ficou fora, porque o Flamengo, a expressão moderna, cara, o Flamengo se acha, né? O Flamengo sempre se achou, o Kleber falou isso, mas hoje está se achando muito mais, é um negócio absolutamente impressionante. Então, não, somos nós e o resto. Ah, não deu? Então vamos buscar uma liminar aqui que nos garanta. E a liminar veio pelo STJD. Só que estas decisões também passam pelos prefeitos das cidades e passam pelos governadores. Por isso é que acabou acontecendo essa briga, porque daqui a pouco o prefeito da capital tal não permite, o prefeito de outra capital permite e vira uma bagunça, cara.
Aqui mesmo um exemplo, tá? Se for jogar, por exemplo, Maracanã e Porto Alegre está permitido 2.500 pessoas, né? É isso, público máximo. No Maracanã, por exemplo, é 35%. O que dá isso no Maracanã? Mais de 20 mil pessoas.
24 mil pessoas.
É, então até essa desigualdade, porque daí depende do regulamento, entre aspas, né, do protocolo de cada cidade. Agora, tinha que ter é difícil de entender por que, que 20 clubes não conseguem se entender. Né, num caso de pandemia, né, cada um puxando para um lado, cada um pensando no seu numa hora dessa, aí fica difícil.
Aí é injusto, Nando. Eles se entenderam. Só um roeu a corda.
É, no caso, não é um, porque 17 clubes, né, a ideia... É entrar na justiça, que o Kleber estava dizendo, não jogar, mas buscar uma liminar também no STJD. E a informação, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, é que seriam 17, 3 estariam fora, Flamengo, Atlético Mineiro e Cuiabá. Esses 3 não estariam. Então seriam 17 clubes que ingressariam na justiça. Até agora não ingressaram, mas essa é a informação que...
Não, mas foi indeferido. Não,
a do Grêmio foi indeferida. A do Grêmio.
Dos outros clubes também. Eu acabei de dizer aqui, eu ouvi essa informação agora. O presidente do SJD deferiu, né, vamos dizer assim,
o direito de se
ter exatamente, envolvido. Exatamente. Tá, dos outros clubes. Ele aceitou essa decisão deles se sentirem interessados. E indeferiu o pedido. Então já foi julgado.
Pronto. Perfeito. Foi tudo tão rápido, né?
Por isso que os clubes estão ameaçando não jogar.
Olha, cara, nós estamos diante, assim, ó, de quase uma decisão do futuro do futebol brasileiro, até em termos de formação de liga.
Porque não temos um mediador, Benfica, não no programa. No programa nós temos, nós não temos um comandante.
Não,
tem?
Acho que a frase estava perfeita sem as vírgulas.
Alguém diz nome e sobrenome aqui do presidente da CBF. Ninguém sabe quem é o presidente da CBF.
Só o Kleber que tem memória. Edinardo, o cara do Pavão Misterioso. Acho que é Edinaldo
Pavão
Gomes.
Pavão Misterioso.
Fica, a CBF não manda nada
pássaro
no momento.
Pássaro formoso.
Hoje é o dia.
Tudo é mistério. Era Saramandaia, né?
Saramandaia, 10 da noite na Globo, 10 da noite.
Saramandaia, Dona Redonda.
Dona Redonda
explodindo, as formigas saindo do nariz do professor Aristóbulos, eu acho que era. O Ari Fontoura
que fazia, não, né? Não, era o Ari Fontoura, o Dona Formiga não era. O Ari Fontoura era um que se transformava em lobisomem, eu acho. O Zico Oliveira era o João Gibão.
João Gibão, que voava. Olha que loucura, cara. Que obra.
Novela, lembra que eram as novelas das 10 da noite que tinha? Foi a fase da Gabriela, isso. Bem Amado.
Era o horário que dava pra encaixar Dias Gomes, né?
Exatamente, Dias Gomes. Por causa da censura, era o horário que aceitavam ele.
E a maior delas, o Bem Amado, né?
Ah, sensacional, né?
É, 1973. Mas esse programa tá meio doido, né, cara?
Pô, tá. Vocês são meio velho, né, cara?
Eu tô correndo o risco de enlouquecer aqui. Não, cara, eu sempre, sabe que eu sempre pensei assim, um dia eu vou enlouquecer com esses três.
Não vai não. Nós promovemos cultura, entendeu?
Então. Só que, como eu estava dizendo, o fim de semana no futebol brasileiro vai ser histórico, gurizada. Vai ser histórico. Eu acho que o Flamengo vai ganhar essa parada. Tem mais gente que vai botar público.
Eu tô preocupado também com amanhã, tá? Eu vou dizer por quê. Porque se alguém imaginou que o Flamengo podia estar de sangue frio, com 25 mil pessoas no Maracanã, acabou, tá? Os caras estão com uma saudade de torcida. Não vai ter... Vai todo mundo querer jogar mais do que o normal contra o Grêmio amanhã, viu, Benfica? Mas eu concordo, eu acho que no final de semana o Flamengo bota público também.
Não, amanhã a Covid será testada, né?
Covid?
Acho que sim, vão abrir a porta para ela entrar.
Não,
25 mil pessoas não vão se abraçar, vão entrar todos. Vai ter um portão para cada um?
Mas aí que tá. São três eventos teste. São três jogos. A liminar é para três jogos do Flamengo.
Então, os dois próximos contra o Grêmio e mais o terceiro.
É isso aí.
Só que são 25 mil pessoas, cara. Isso vai ser uma loucura a entrada no estádio.
Mas
ainda mais com esse povo querendo assistir jogo do Flamengo no gramado.
Vai ser o Mineirão, Atlético e River.
Exatamente. Por isso é que eu brinquei do teste da Covid, viu, Nando? Sim. Acho que a porta estará sendo aberta para ela entrar amanhã, para ela voltar com tudo. Agora, o que faz o Grêmio diante de tudo isso, hein?
O time do Grêmio, eu vou me alinhar ao que o Nando tentou começar a falar, mas não sei se é isso que é onde ele quer chegar. Eu não sei se sendo pagos já semana passada eu já
Zico
falei.
Zico Rosado.
Hein? Como é que é, Cleber?
Zico Rosado é o personagem que soltava a formiga pelo nariz.
Nossa, e o ator era
Castro Gonzaga.
Castro Gonzaga.
E o Ari Fontoura só confirmando, era o professor Aristóbulo, que era que além de virar lobisomem, há anos não dormia. Tá, acaba mostrando, vamos trabalhar.
É o Ribeiro Neto.
Por quê?
Porque tu dorme 5 horas só, 4 horas. Quem dorme só isso, há anos não dorme.
Mas quem disse que eu durmo só 4 horas?
Tu levanta às 5 da manhã, rapaz?
Mas eu durmo às 10 da noite, querido.
Ah, eu não posso acreditar nisso.
Aliás, hoje, por exemplo, 9h30, talvez vocês atrasem o meu sono.
Que barbaridade. Seguinte, coisa lamentável isso.
Isso não existe.
Não, é assim.
É o professor Aristóbulo.
Eu desisti de muitas coisas. Bom, enfim, veja assim, olha só, gente. O Grêmio estava construindo seus tijolinhos de confiança, né? Ganhou lá do Bahia, da Chapecoense, meio que se virando assim, mas estava ali, né? Construindo seus tijolinhos.
Primeiro, parece que ter filho pequeno agora, né? Tudo é tijolinho, uma casinha, né? um trenzinho. Ribeiro, o Grêmio tem que jogar a vida dele no jogo da Copa do Brasil, na minha opinião, como se fosse uma final de campeonato. Não interessa.
O Paulo cantando e o Ribeiro Neto cuidando do jardim.
Bota 12 volantes, 40 zagueiros, 30 centroavantes, tem que fazer o jogo da vida.
Que objetivo esse jogo da vida?
Não vale nada! Não vale nada! Esse jogo
eu sei,
jogo
matematicamente é não. Matematicamente não, tá? O Grêmio não estaria nesse debate todo sobre uma tragédia que parece que está acontecendo e os números mostram isso, mas se pegar os últimos jogos do Grêmio, se eu não estou enganado, fica de 6, o Grêmio ganhou 4. Uma coisa assim, né? Então, a campanha recente do Grêmio no Brasileirão, ela é boa. Sem jogar nada, eu concordo
com você. Mas permite o quê contra o Flamengo?
Pois é, mas
ganhar de 4-0?
Aí que eu quero chegar.
Mas eu não terminei, tu não me deixou
morrer. Eu não terminei para justificar por que tem que jogar vida. Eu é que não terminei. Tô
dizendo. Vou largar esse programa. Fala, Nando.
Não.
Depois vem Ribeiro Neto com a sua tese.
O que eu quero dizer, o que desmanchou o Grêmio foi problema de vestiário, problema de insegurança emocional, não é questão técnica. Ninguém desaprendeu de jogar. E eu acho que mais a pancada do Flamengo foi terrível pro Grêmio. Uma outra pancada seria terrível. O Grêmio fazendo um jogo digno, um jogo decente diante do Flamengo, isso recupera emocionalmente o grupo também no Campeonato Brasileiro. É o que eu penso.
O que é um jogo decente? É ganhar o jogo? É empatar?
Se der para ganhar, ganhar o jogo. Se empatar, ganhar o jogo. É um jogo decente. Se perder de 1-0, mas jogando decente, é um bom jogo. Agora não pode dar o fiasco que deu. De não só por tomar 4, Benfica, mas tomar 4, os 4 no segundo tempo, quando o Flamengo tinha um jogador a menos. Pois aí é vexame.
Não, só que tu mesmo dissesse, o Flamengo vai jogar na frente de 25 mil torcedores.
Não, eu tô temendo. Os
torcedores vão empurrar o Flamengo.
Por isso que eu acho que o Grêmio tem que estar mais pronto ainda, mais motivado ainda. Não tem que tratar esse jogo como, não, esse jogo não interessa. Toma 4, 5, 6 desse jogo, tu vai ver como é que fica o ambiente.
Sua Excelência Ribeiro Neto.
Não, eu até agradeço ao Nando, porque ele diminuiu a minha... Ele me ralou, porque a minha tese é exatamente essa. Eu estava dizendo que o Grêmio estava construindo o tijolinho da confiança, veio o Flamengo na Copa do Brasil e pá, derrubou tudo.
Agora... Eu estava concordando todo esse tempo. Eu me irritei contigo, Ribeiro, desculpa.
Cara. E aí o que eu digo assim, pô, o Grêmio trabalhou tão externamente esse jogo, né, que agora o tal do Landim aí, esse cara aí, esse boçal aí, deve ter chegado pro Renato. Renato, o negócio é o seguinte, tá? Eu sei que é o teu time... Eu sei que tu queria poupar todo mundo para fazer uma coisa assim para não machucar os caras. Isso é um cara do Flamengo pensando, né? Mas assim, ó, vou botar a torcida, os caras estão me incomodando, eu não quero nem saber, vai para cima deles. Eu quero, é isso que o Flamengo vai fazer. Eu quero que o Grêmio saiba disso, porque eu quero lembrar que amanhã é o aniversário do Grêmio, tá? Primeira coisa, amanhã é o aniversário do Grêmio. Segundo lugar, o Grêmio não pode deixar, de novo, os tijolinhos que começaram a ser construídos com essa vitória contra o Ceará, desmoronam tudo de novo. Então, aí eu vou ao encontro da tese nandista de que o Grêmio tem que cuidar para não passar, não pagar a vale amanhã.
Tu acha que o presidente do Flamengo precisa chegar pro Renato e dizer, eu sei que é o teu time, coisa e tal... O Renato tá pensando em fazer 6-0, cara.
Bom, 7-0.
O Renato quer fazer especial. Mais do que o Jorge Jesus fez contra o Grêmio.
E jogar contra o Grêmio, pra ele é um jogo especial. Ele saiu engasgado, deu pra ver isso quando ele veio aqui, de uniforme, vibrando muito mais que o necessário, fez coisas que não tinha necessidade, que tu via que era pra provocar. E conseguiu. Ele queria levantar esse debate.
Agora, a questão é, o Grêmio será goleado, Kleber?
Olha, eu acho que não, porque o Flamengo não vem com força máxima amanhã, né? Não tem Arrascaeta, eu acho que até pela situação vai poupar alguns jogadores para a rodada do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio que entra em campo, eu acho que é um Grêmio que vai ser um pouquinho mais reforçado no meio campo, né? Vai repetir, eu acho que aquela postura de contenção, de força, de tentar neutralizar o Flamengo, que funcionou por 30 minutos aqui na Arena, né?
É isso aí.
Então, qual será o Grêmio?
Breno... Rafinha, Rodrigues, Kahneman e Cortez, Sarará, Lucas Silva, Vila Sante, Campaz, Borja e Jonathan Robert.
Olha, como é que começa o meio-campo aí?
O Matheus Sarará? O garoto? Matheus
Sarará, Lucas Silva e Vila Sante.
Tá, isso é informação.
Não, isso aí é um achômetro, mas como eu acho
sempre. Eu acho que não joga o Sarará.
Tá, então joga o Fernando Henrique.
Acho que joga o Fernando Henrique. Né? O Lucas Silva e o Vidia Sante, sim. A dúvida é quem é esse terceiro homem do meio campo. Se for repetir o modelo que funcionou por 30 minutos aqui na Arena, bota um outro volante. Bota dá uma encorpada nesse meio campo em termos de marcação Sarará. De posicionamento.
O Sarará é o mais próximo.
Eu acho que o Fernando Henrique. E se for para tentar dar ritmo de jogo, coloca o Campaz na posição dele. Ou pelo menos na posição que o Filipão planeja usar o Campaz.
O Ferreirinha não pode jogar?
Não, Ferreira, não, Alisson, Thiago Santos poupados, o Wanderson expulso, o Juan fora de inscrição por ter feito um novo contrato durante a ida à Itália, Jean-Pierre com conjuntivite e o Jeromel com o pé quebrado.
Também. Conjuntivite ainda existe isso. Thiago Fala, Ribeiro.
Thiago Santos e o Kleber, eu fico bem preocupado, viu? O Grêmio não tem nenhuma criatividade ofensiva. O Ferreira seria um escape para tentar um lance de contra-ataque, como o Inter conseguiu, né? Um jogador assim, o Grêmio não tem esse jogador para fazer essa jogada, não, com a qualidade dele. Né? E o Thiago Santos também acho que seria um jogador importante. E Thiago Santos, Lucas Silva e Vilhaçante. Eu começaria com esse trio aí. Né? E aí, sei lá, bota o Ferreira com o Borja e o Alisson, né? Algo assim, mas eu acho arriscado esse poupar muita gente aí. Eu tenho medo desses tijolinhos aí, ô Ribeiro. É uma outra pancada, entendeu? Essa é uma outra pancada, cara, porque não estaria tanta cobrança. Claro que o fato de estar na zona de rebaixamento, a derrota para o Corinthians e tal, mas é tudo depois da pancada para o Flamengo.
Mas
crescendo e daqui a pouco desabou, né? Foi um soco na cara aquilo ali.
Mas eu acho que o Flamengo vai bem desfalcar, tá? Acho que nem Michael deve jogar, porque o Michael hoje é titular, né?
Pois é. Benfica, deixa eu te dar aqui o time do Flamengo que ganhou de 3-1 do Palmeiras, tá?
Perfeito, escala aí.
Tá, o Diego Alves e o Isla, os dois titulares. Depois, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Ramon na lateral esquerda. Depois tem Arão, Andrés Pereira como titular, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e o Michael e o Pedro, que o Gabigol não jogou. Então tu vê que tem desfalques, mas olha o time que os caras têm quando tem desfalques.
Mas saíram o Arrascaeta e saiu logo no primeiro tempo, eu tô ouvindo.
Sim, o Everton Ribeiro saiu, entrou o Thiago Maia, o Vitinho entrou no lugar do Arrascaeta.
E entraram bem? Estão entrando bem? O Vitinho está entrando bem. A grande questão é que o Nando colocou um detalhe aqui, um ingrediente que é importante nesse jogo. O 25 mil torcedores do Flamengo estarão em campo. 25 mil. Fazendo todo tipo de exigência para o Flamengo. E principalmente que é jogo contra o Grêmio. Sabe? E então, eu não sei se o Renato simplesmente vai desconhecer qualquer jogador, poupando um monte de jogador e tendo um time quase que praticamente reserva, cara.
O Gabigol vai jogar. Ele voltou na seleção, não jogou mais. Há quanto tempo ele não joga, Ribeiro?
Ele tá com dores musculares.
Isso aí.
Então tá. Então vai jogar o Pedro.
O Pedro saiu machucado. O Pedro saiu machucado.
Tem mais um lá. Né? Tem mais um centroavante.
O Muniz, como é que é o nome dele?
Exatamente, era isso que eu tava pensando.
Vai jogar o Lázaro, será? Quem?
Não, ele joga sem um centroavante efetivo, né? Bota Vitinho, Michael, ele inventa, daí pode fazer um... Tem elenco pra fazer um milhão de coisas. E aí apresentaram o Davi Luiz ontem, quer dizer, não para o Flamengo, né?
Eu tenho muita curiosidade sobre esse jogo, porque...
O Dani Alves vai ou não?
Será que vai? Que tem Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, o trio... Né, que está nessa barca aí, tentando Daniel Alves.
Agora, eu tenho muita curiosidade nesse jogo.
Provável Flamengo aqui, ó.
Isso é importante.
Diego Alves, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana ou Rodrigo Caio, que está à disposição, e Ramon ou René. William Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Vitinho, Michael e Gabigol.
Nossa
Senhora. Barbaridade. Eu disse que o Gabigol ia a campo, rapaz. Então, acho que com plateia... O cara louco
pra... isso.
Ele assim, ó, o Gabigol persegue, por isso que ele ficava brabo em sair sempre do jogo, brigava com o Rogério Ceni e tal. É o caso do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo, não tô comparando qualidade, tô dizendo objetivos. Eles querem números individuais. O Gabigol quer ser recordista disso, o cara que mais fez gol ali e tal. São números individuais, então não querem sair de campo nunca. Hoje o cara tirou o Cristiano Ronaldo na Champions, meu filho, quando tava 1-1, perdeu o jogo. Acho que vai se incomodar o Soscaier, aí, viu?
Nando, é isso que eu quero dizer. Eu acho que a presença de torcedores pela primeira vez no Maracanã, depois de 5 mil anos, mais ou menos, e do Flamengo e 25 mil pessoas, vai obrigar o Renato a escalar bons jogadores e não, aliás, bons não, melhores jogadores, talvez não todos, mas alguns dos melhores jogadores, entre eles o Gabigol. E por isso, a minha curiosidade sobre a postura do Flamengo nesse jogo, mas especialmente o Grêmio, cara. Deixando de lado, poupando tantos jogadores, vai colocar mais no final de semana. Que resposta vai dar esse time do Grêmio? Que resposta, seu Kleber, vai dar esse meio campo do Grêmio na partida diante do Flamengo? E já estou pensando no outro jogo também, porque o Grêmio corre risco...
Vacilo, viu?
Silo. O Grêmio corre dois riscos enormes em no espaço de 4 dias, cara.
Mas o Grêmio tem que dissociar ou desassociar. Não, desassociar não, deixa de ser sócio, mas dissociar o jogo da Copa do Brasil com o jogo do Campeonato Brasileiro. Por isso eu acho que interessante tu poupar os titulares, né? Para não carregar o resultado da quarta, que vai ser de derrota e de eliminação, para o jogo de domingo. Aí o jogo de domingo é vida nova, né? O Campeonato Brasileiro é o que resta para o Grêmio.
É vida nova e é tudo, né? E o Flamengo vem de novo com a mesma postura no domingo.
Já foi aí que tá, mas o Grêmio é que deu ganho para esse jogo. É isso que me deixa desconfortável, por mais que seja uma bandeira, né? Essa coisa da bandeira da moralidade é legal e tal, né? Só que o Grêmio não tinha que assumir esse protagonismo, tinha que deixar para a CBF fazer isso aí.
Ah, mas do que você está falando, Ribeiro? Protagonismo do quê?
Da moralidade?
Mas qual é a moralidade?
De ir contra o Flamengo, negócio da torcida,
igual a pedir cumprir o regulamento é moralidade.
Atenção, Nando, não confunda.
Mas é que moralidade, Ribeiro, moral é uma coisa conceitual, eu posso ter uma e tu outra. Agora, se é regulamento, não é moral.
Não, mas o Flamengo tá com a lei, Nando! Mas o Flamengo tá com a lei!
Tá bem,
Ribeiro. E aí?
Não, e aí, Ribeiro? Mas, Ribeiro, cabe recurso na lei, o Grêmio fez o que qualquer um faz, quando se sente
injusto.
Tá bem, e matou alguém depois disso?
Não, o que eu acho é que o Grêmio
perdeu. Tá, depois o Grêmio perdeu, ele disse alguma coisa, teve uma entrevista do presidente Romildo que disse, olha, se tiver para o Flamengo botar público no final de semana, os clubes não vão jogar. Essa é a decisão, diz o presidente do Grêmio. Mas sobre o jogo de quarta ele não disse mais nada, Ribeiro. Agora o Grêmio fez o que tinha que fazer. Se tu tem uma causa que tu considera que é correta, tu entrou na justiça, tu perdeu, e tu tem a possibilidade de recorrer, tu vai recorrer, Ribeiro.
Ronaldo,
o Grêmio fez o que todo mundo faz.
Eu acho que o Grêmio colocou nos seus jogadores uma responsabilidade que não precisava.
O cara que joga no Grêmio acha que não tem responsabilidade de ganhar do Flamengo e de não tomar goleada do Flamengo, ele tem que jogar em outro time.
Esse jogo não era... Esse jogo
ele não está pronto para jogar no Grêmio.
Esse jogo era para ser um treino. Esse jogo era para não valer nada de nada. Entendeu? Se criou um ambiente todo, que nós estamos falando, aliás, há 37 minutos de um jogo que não vale nada.
Toma 4-0 em casa com 10, o ambiente está criado. O ambiente está criado, um rolo danado. Renato brigando na saída, torcida brigando com o Renato, Gabigol mandando recado para dirigente. O ambiente está criado, Ribeiro. Tem que responder no campo agora.
Aí é que está o problema, né? Agora nós chegamos no problema. Se o Grêmio tivesse seguro, tivesse um bom time, tá, beleza, vamos para a guerra. Não, o Grêmio tá com estilingue, cara, e os caras estão com a metralhadora, não.
O Grêmio fez o seu direito. O Grêmio não fez nada fora da regra. O Grêmio não entrou na justiça comum, que é algo que a desportiva não quer, não permite. O Grêmio não fez nada disso. Ele recorreu ao STJD. Foi o que ele fez. E fez corretamente, estava no seu direito.
Eu também acho que estava no direito. Eu não sei se era se pragmático ele ganhou alguma coisa com isso.
Só um detalhe, qual é a zaga do Grêmio então amanhã?
Rodrigues e Kahneman.
Kahneman que vem com problemas.
Né? E tem que se acalmar para não ser expulso o Kahneman. Ele vem às vezes com problema até de, não sei se é físico, o que é, mas aí chega atrasado, faz muita falta, se irrita, briga muito. Esse é um jogo para terminar com 10. Né? O último jogo foi o Flamengo, que ficou com um a menos e não adiantou nada para o Grêmio, mas o Grêmio tem que manter a cabeça no lugar nesse jogo.
Muito bem, pagos para pensar com a parceria da Vero Internet, internet e fibra com ultra velocidade. O Grêmio e as suas questões. O Grêmio nesta quarta, o Grêmio no domingo de novo diante do time do Flamengo. Ah, e o Internacional, depois da vitória contra o Sport, vai jogar contra o Fortaleza no domingo às 11 da manhã no Beira-Rio. A questão é, se o Inter jogar contra o Fortaleza do mesmo modo que jogou ontem contra o Sport, o Inter ainda assim ganha com certeza do Fortaleza? Na mesa para debate.
Ganha.
Por quê?
Porque ontem ganhou por 1-0, né? Se jogar do mesmo jeito, ganha de 1-0.
Desculpa. Um grande mau caráter.
Não, vou te dizer esse caráterzinho. É o resultado e o Daniel, né? Vamos tirar isso do jogo de ontem, o resultado e o Daniel. E o Diego Aguirre, ele pensou de uma maneira, mas o time não executou. E quando o time precisou do Diego Aguirre, o Diego Aguirre não deu a resposta que o Inter precisava.
Mas o que vocês querem?
Que eu,
que vocês querem?
Olha essa pergunta. Fala, vai. Mas
só um pouquinho, Eu tenho visto.
A pergunta é: com o futebol que o Inter jogou ontem, o Inter ganha do Fortaleza? Sim ou não?
Não, o Inter não vai jogar contra o Fortaleza da mesma maneira.
Tá, o Inter vai jogar melhor. Futebol, com desempenho.
Não, o Inter vai jogar melhor. Que, aliás, tem sido uma constante esse eletrocardiograma do Internacional. E aí eu quero chegar...
Não é uma constante não, Ribeiro Neto. Depois jogou contra o Flamengo, o Internacional só decaiu.
Vocês querem o quê do Inter? Querem que o Inter ganhe o Campeonato Brasileiro? É isso? Querem que o Inter, de uma hora para outra...
Não, eu quero, por exemplo, que o Grêmio e o Inter fiquem à frente de Atlético Goianense, Ceará, que não sofram para ganhar do Sport.
Não vai. Vai ser uma disputa eterna até o fim do campeonato. Essa é a bolinha que nós temos.
Mas nada do que eu disse está contrário ao que tu está dizendo.
Mas acontece que estão reclamando. E eu não reclamo, então ganhou fora de casa, rapaz. Tá ótimo. Mas não joga nada mesmo. Ninguém joga nada, rapaz. Eu não vou ganhar nada, eu vou terminar o ano numa mediocridade, juntando migalha para quem tem que ir na frente do outro. Esse é o nosso ano. Então, vamos evitar o pior. E aí, se puder uma vaguinha, beleza.
Para um cara que precisa dormir em seguida, ele tá muito a mil.
Não vai dormir. Hoje vai dormir um pouco mais tarde, senhor.
Essa energia, tu não vai conseguir dormir às 10. E um pouquinho antes ainda tem o leitinho com o chocolate, aquele negócio.
A naftalina foi lá em cima.
O homem está enlouquecido. Agora, e tu, Nando, o que que pensa disso?
Não, eu acho que sim, eu até estava falando isso, eu acho que o Ribeiro está certo em dizer, eu só não posso tirar análise, ele está certo, mas a gente tem que continuar analisando, por isso que ele e o Kleber, nesse caso, estão certo. Aí eu estou sendo moraldino, porque o Ribeiro tem razão, nosso futebol é de segunda linha, nós não jogamos nada, nem Grêmio nem Inter, o Inter um pouco melhor, mas também insuficiente, né? Agora, isso, se nós só disser que os caras não jogam nada e o assunto está encerrado, não tem mais o Pagos para pensar, eu tenho que ir para casa e não fazer mais nada, entendeu? Então, eu acho que nós temos que analisar. No caso, nós já estamos em casa, vamos só desligar a câmera, tudo, né? É o hábito. Né? Esse negócio de trabalhar de casa é novo para mim. Né? O Kleber tem razão, nós temos que analisar. É verdade, o Inter ganhou. Agora, vamos lá, vamos falar do jogo. Ganhou, foi o suficiente para ganhar do vice-lanterna, foi suficiente e tal. Agora, o goleiro do Inter teve que ser o destaque do jogo. Né? E o Inter não fez uma boa partida, o Aguirre disse isso. E por mais que o grupo seja insuficiente, dá para jogar mais contra o Sport do que o que o Inter fez ontem. E assim, ó, foram duas semanas de treinamento, agora tem mais uma semana de treinamento. Tempo para trabalhar, porque calendário no futebol brasileiro se resolve de um jeito. Faz um time ruim. Aí tu perde, sai das competições e aí teu calendário é uma maravilha. É o único jeito de ter um calendário bom no futebol brasileiro. Então o Inter tem um calendário que queria, ele tem que apresentar mais. Agora, a pergunta, Benfica, só para responder, eu concordo também ali com o Ribeiro, cada jogo é um jogo. Eu estou lembrando daquele jogo Inter e Cuiabá, antes do jogo do Inter contra o Flamengo, foi um 0-0 horroroso no Beira-Rio do Inter. Lembra? Jogo horroroso. Chegou no Flamengo lá, o ambiente era que ia tomar uma goleada, chegou lá e fez 4. Então, o futebol é maluco. Daqui a pouco não joga nada, mas como a exigência é maior contra o Fortaleza, eu espero que o Inter vá jogar muito mais.
Pois é, Nando. Os técnicos sempre falam sobre isso. Ó. A gente não tem tempo de treinar. Bom, o Inter teve 15 dias para treinar. Teve 2 semanas para treinar. Para apresentar aquilo? Aliás, quando fez o gol, logo no início do jogo, numa jogada muito bonita, né? O lançamento do Lindoso pegando o Yuri Alberto.
Rouba a bola, toca para o Caio Vidal.
Certo.
Que toca pro Yuri, que cruza pro Patrick.
É isso aí, perfeito. Então, e o Yuri Alberto saindo para o lado, um movimento interessante. E aí, vindo ocupar o meio, o jogador Patrick. Impressionante esse movimento internacional, um gol assim logo no início da partida. Eu fiquei com a impressão, opa, o Inter aproveitou os 15 dias que treinou e vai seguir nesse ritmo. Aí resolveu dormir.
Parou.
Ele parou, cara, mas ele parou já no primeiro tempo, aos 10, 15 minutos do primeiro tempo, e foi assim até o fim. Não fosse o Trellis, que o Internacional conhece daqui, o Inter, no mínimo, teria tomado o gol de empate, porque ele resolveu chutar no travessão. E antes, o goleiro do Inter tinha feito uma bela de uma defesa. Então, o que faltou para jogar mais, cara? O que faltou? Não dá para simplesmente chegar e dizer assim, ó, não, mas o Tyson não estava em campo. Bom, porque se depender só do Tyson estar em campo sempre, vai ser um problema para o Internacional.
Até porque o Inter foi vice-campeão brasileiro sem o Tyson em campo.
Então.
Né? Não tinha o Tyson. Não, não. A única coisa, Benfica, que dá um alento é porque às vezes o time não joga nada, que é muito comum, e aí faz um gol, como foi o Inter, ganhou, e aí vai para a coletiva e o técnico só se agarra nisso. Bom, vocês estão reclamando, mas nós ganhamos o jogo e não sei o quê, aí dá pau em todo mundo, né? Quer falar só sobre a vitória.
Assim, gritando, vocês querem o quê?
Exatamente. É. Pelo menos o Aguirre disse, olha, realmente não jogamos nada, fiquei decepcionado. E o que eu senti, o Kleber falou das alterações, o que eu senti nas respostas do Aguirre é que ele se viu impotente. Tipo assim, eu tentei mudar, tentei melhorar, fazia isso, nada dava certo. Chegou uma hora que eu vi, eu vou perder o jogo, os caras estão vindo pra cima. Aí tranquei, botou o Johnny, botou o Heitor, se pudesse botava dois goleiros, né? Ele trancou, porque ele se viu impotente, né? Não tava o time rendendo, ele disse, bom, vou tratar de segurar esse resultado. Eu entendi isso nas alterações dele, as justificativas que ele deu na coletiva.
O jogo, da forma que o Internacional atuou, me deu a clara ideia de que no domingo, e aí já com condição legal de participar do Jogo Dourado, ele vem com Dourado e Lindoso. E há quem diga que talvez o Tyson esteja recuperado a tempo de participar desse jogo.
O Tyson queria viajar para Recife.
Então vai jogar. Então vai voltar o time, digamos, que jogou contra o Flamengo.
É, provavelmente.
E que foi muito bem contra o Flamengo e depois teve problemas.
Ah, não, o Sarabia jogou contra o Flamengo. O Moisés não jogou contra o Flamengo.
Ah, perfeito. Tá, mas a ideia é aquela, com o Lindoso e o Dourado.
O Inter vai jogar melhor contra o Fortaleza. Aliás, pega o Fortaleza, que não surpreende a sua queda, não é? Nem a dele do Bragantino. Eu acho que eles se sustentaram até muito tempo lá na parte de cima.
Não, continua na parte de cima, né, Ribeiro?
Fortaleza, mas vai cair. Vai cair.
Mineiro, Palmeiras e Flamengo.
Mas tá caindo, né, Nando?
Não, tá caindo. Vamos ver os próximos agora.
Eu acho que o Inter ganha naturalmente do Fortaleza, né? E dá uma acelerada aí na sua busca por vaga, mas é só isso também, né? E vai manter, vai um dia jogar bem, na hora dar uma recaída, porque o grupo do Inter, o time do Inter tem limitações técnicas e isso não mudou. É por isso que eu estou sendo pragmático e acho assim, ó, uma coisa é a régua do clube, tá? Internacional, o Grêmio, que bom para nós, né? São clubes que têm uma régua lá em cima porque são campeões do mundo. E é óbvio que a exigência da torcida está de acordo com essa régua. Agora, a gente tem que ser realista, a régua do time é desproporcional à régua do clube.
Não acho o Inter tão ruim tecnicamente para
ser campeão brasileiro, não dá, Nando, que não, é o que
ser campeão, tem três só, Ribeiro. Tem então, só três.
Mas a
tem
grandeza. Três,
mas eu acho o Inter abaixo do Fortaleza, abaixo do Bragantino, do Atlético Paranaense.
Mas
do
me Fluminense, ajuda.
Mesmo que ele possa ganhar. Ele tá pode bem. Até me desmentir, daqui a pouco crescer. Mas... Agora, jogo bom do Inter foi o jogo do Flamengo.
Mas
do Inter. Mas depois disso. É contestável no Inter, tudo e mais, tá? Eu acho o Fortaleza favorito pro jogo do final de semana, por uma simples razão, como time ele é melhor do que o Inter.
Pra mim vai ser surpresa se o Inter ganhar.
Ele é melhor do que o Inter, Kleber.
É? Eu acho que tá dando os doces, eu acho que tá dando os doces. Mas assim, ó, nós estamos concordando, o que eu tô falando da régua, a régua do clube é disputar o título. Essa é a régua do Esporte Clube Internacional, campeão do mundo. E é isso que o torcedor exige. A régua do time é isso que tu tá falando. É, a realidade é essa. É um time mediano, né? E que, no máximo, vai lutar por uma vaguinha. É isso aí, essa é a realidade. E no final do ano, sabe o que nós vamos estar fazendo aqui no Paros para Pensar, Silvio
Benfica? O que estaremos fazendo?
Quem, afinal, teve o melhor ano? Inter ou Grêmio? Um foi campeão gaúcho, disputou o rebaixamento até a última rodada. O outro não ganhou nada, mas ganhou uma vaga na pré-Libertadores. Quem disputou, quem teve melhorando. E essa é uma análise medíocre que nós vamos fazer.
E o GZH vai estar destacando assim, conheça o Cúcuta, o primeiro adversário do Inter na Copa Sul-Americana.
É isso aí. Então, e essa mediocridade nós vamos adorar, porque nós gostamos da rivalidade. Nós não queremos saber do resto. Nós mas olhamos para o nosso umbigo aqui.
Estaremos nos preparando para o gauchão.
Exatamente. É isso aí.
Estaremos na luta. Quem vai ganhar esse gauchão?
É, tu sabe, sabe vai, que início... Gauchão com transmissão do SBT vai ser muito legal, né, cara?
Olha, eu não sei, cara. Eu sei que eles querem, né? Mas eu acho que não sei se é com eles, não, viu? Acho que tem um grupo aí muito forte querendo isso aí.
Ah, não me diz que é Record.
Não é não. Isso.
Bandeirantes?
Não. Também não.
Bairrista?
Ó, conglomerado. Olha aí. Sabe que a gente começou o programa falando sobre a questão do STJD, né? E a notícia correta realmente era que o STJD negou o pedido dos 17 clubes da Série A para suspender a liminar que autoriza o Flamengo a ter o público em seus jogos. Quer dizer, houve um movimento de 17 clubes, não foi dos 19.
É, não, tinha aqueles três que eu falei, Atlético Mineiro, Flamengo e Cuiabá.
Ah, perfeito. Então, já tem o rompimento realmente aí, como tu falasse, Nando. É, e que já vai se acentuar no final de semana.
Vai. Tá vendo agora aqui
No final de semana o Flamengo ganha essa briga.
Onde é que o Corinthians joga aí?
Quando?
É, onde?
Onde? Vamos dar uma conferida, vamos falando aí.
O Corinthians jogou fora essa semana, jogou em Goiânia e joga em casa.
É, então, olha...
Corinthians e América Mineiro, domingo 6h15.
Ih, tem tempo suficiente para levar uma torcida aí. Olha...
Porque o Corinthians não vai querer ficar sozinho nessa parada, né? Porque alguns vão colocar público além do Flamengo.
Isso aí.
Ah, outra coisa, Silvio, o Atlético Mineiro, ele briga... Ele é o adversário do Flamengo na briga pelo título, né? Pra mim não é o Palmeiras, é o Atlético Mineiro que é líder, né?
Concordo.
Então, o Atlético vai se sentir ferido se for pra rodada do final de semana jogando em casa... sem público e o principal adversário dele com o público jogando, né? É, o Atlético vai para eliminar também. Já Leber, tem eliminar, né?
Portanto, a reunião da semana passada não precisava ter sido realizada.
É. Virou um chá com biscoito.
É, exatamente.
E outra coisa, o Atlético até pode ter liderado o movimento para contar com, pensando que a unidade ia ser mantida. Porque já na semana passada, o Calil, que foi presidente do Atlético na conquista da Libertadores, aquele grande time que tinha Tardelli, Bernard, Jô e Ronaldinho, o Calil, como prefeito de Belo Horizonte, disse que está tudo liberado. É só os clubes querer que vai ter público nos jogos do América, do Cruzeiro e do Atlético.
O mesmo Calil que enlouqueceu, né? Enlouqueceu quando teve público no jogo do Atlético.
Do próprio Atlético.
Da Libertadores.
Do Atlético, ele ficou
por
bravo.
Isso que o Cruzeiro, por isso que o Cruzeiro foi para Sete Lagoas.
É. O que é, Nando?
Não, quer dizer, foi um jogo do próprio Atlético, porque tem uma bronca política. O atual presidente do Atlético não é do grupo dele. Então tem uma bronquite aí. Aí tinha um monte de gente no estádio e ele ficou brabo, né? Ficou muito irritado com isso.
Ô, Ribeiro, o Palmeiras vai perder espaço nessa disputa do título?
Acho que sim. Acho que não emparelha desse ano no brasileiro. Acho que fica só para Atlético e Flamengo mesmo.
É. Interessante que ele tem o mesmo número de jogos do Atlético e tem 7 pontos atrás, 42 a 35, né? É que o Flamengo tem 34, só que o Flamengo tem 17 jogos, tem dois ainda para descontar um deles contra o Grêmio.
É que o campeonato tem o seguinte também, né, Silvio? O segundo turno é que é definidor, né? O time que está em grande fase no segundo turno geralmente vai para as cabeças. O São Paulo, nos grandes anos de conquista, era assim, né? Era um time que chegava e passava por cima dos outros. O Flamengo, o Palmeiras foi líder muito cedo. E a gente está vendo que fala, o Flamengo não consegue acompanhar a qualidade técnica de um Atlético Mineiro e de um Flamengo. O Palmeiras é um time que se arrasta, que faz muita força para jogar e volta a um estágio que ele tinha com o Luxemburgo, né? O Luxemburgo queria reforço. O Cebola foi lá e deu espaço para os garotos jogar e deixou um time pronto pro Abel Ferreira. Eu acho que a Libertadores mascarou muita coisa nesse Palmeiras aí.
É, sendo que esse Abel Ferreira tem momentos que ele é glorificado, daqui a pouco é pau, tem que sair... Daqui a pouco se recupera, está lá em cima de novo. Isso está acontecendo agora nesse campeonato. E agora, de novo, está debaixo de crítica.
Agora, em relação ao Atlético Mineiro e Flamengo, o menor elenco, pior, entre aspas, né? O elenco mais fraco é o dele. Né? E o que ele fez no ano passado, ele ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e nesse ano agora ele é vice-líder do Brasileirão, está classificado na Libertadores, na Copa do Brasil. Podem contestar, mas não...
Na Copa do Brasil, não. Copa do Brasil foi eliminado pelo CRB.
Copa do Brasil foi lá atrás, desculpa. Na Libertadores, eu acho que não dá nem para cogitar, mas aqui se cogita, né? Daqui a pouco perde e tal, ou ganha tudo ou vai para rua, né? Mas eu acho que o trabalho dele é muito bom.
Ele tem agora o duelo, o jogo da volta contra o São Paulo, é isso? É isso?
Ou eu tô ficando... Libertadores?
É.
É, foi 0-0 o primeiro jogo, né?
É, isso aí. Então agora ele vai decidir em casa com o São Paulo o segundo jogo. Se ele for eliminado, olha... Olha...
São Paulo tá mal também, né?
É, ou cai o Abel ou cai o Crespo.
É.
É, isso aí.
Eu acho que o que tá segurando o Crespo é essa Libertadores ainda.
É, isso
aí. Ah, é? Quem for eliminado, acho que cai o técnico?
Não, eu acho que o Crespo cai amanhã, hein?
Mas onde é que São Paulo tá na tabela, Benfica?
Não, é São Paulo, verdade. São Paulo e Fortaleza na Copa do Brasil.
Ah, é verdade, é. Boa, Cleber.
Sim, tá. Por isso que tu acha que daqui a pouco ele pode cair antes da decisão contra o Palmeiras.
Foi 2-2. Acho que vem o Rogério Ceni de volta.
Ah, é possível. Você vê como o futebol
é dinâmico. Ou seja, eu não trago nenhuma novidade.
Meu Deus do céu.
Bom, mas o Fortaleza, mesmo com a fase ruim que ele está enfrentando agora, é mais time que o São Paulo. Eu não estou falando de jogadores, eu falo de organização.
Organização.
O outro é melhor.
É. Eu acho que o Fortaleza está dando os doces. Está dando os doces.
Domingo nós vamos ver. Porque o Fortaleza, realmente, nos últimos jogos teve problema. Amanhã, mas a maior parte dos jogos amanhã, organizado em qualquer lugar.
Amanhã nós já vamos ver. Porque amanhã o Fortaleza recebe o São Paulo para decidir a vaga da Copa do Brasil.
É que eu sempre assim, eu analiso o Fortaleza como um time do tamanho do Fortaleza, o que ele está fazendo. Hoje ele está atrás só dos três gigantes, cara. Então é uma campanha extraordinária. Ele está à frente de Inter, São Paulo, Grêmio, Vasco. Não, Vasco não podia, né?
Falar mas o adjetivo.
Mas
tu falou o adjetivo correto.
Corinthians, pega Santos, sai na frente de todo mundo.
Tu falou exatamente
Fluminense.
Tu falaste, Nando, exatamente o que é o Fortaleza. Extraordinário. Tá fora
não
da
é nos curva, últimos
não
anos,
é a realidade. Ribeiro. Não mas é a realidade.
Ele... Não, tá bem, mas
o time dele.
Não, mas não tira o mérito do Fortaleza, que faz um trabalho de uns 5, 6 anos pra cá, que só cresce.
É
que só cresce tanto em patrimônio, centro
mas
de treinamento.
Se tu pegar o elenco. Pegar tem o time duas do Fortaleza.
Pra gente analisar nesse crescimento do Fortaleza. Uma é o bem que a Copa do Nordeste faz para a região. Né? Porque a gente está vendo aí o Fortaleza e o Ceará se sustentar 2, 3 campeonatos. O Fortaleza esse ano passou à frente do Ceará, mas o Ceará, com o Guto ano passado, e boa parte desse primeiro turno com o Guto, fez com uma campanha tranquila. Né? O Fortaleza está lá em cima. O futebol do Nordeste não é mais só Bahia e Sport. Aliás, o Sport está andando na contramão do futebol do Nordeste. A Série B tem muitos times do Nordeste que vêm se sustentando e tirando o Sul-Sudeste da Série B. Criciúma está na Série C, o Brasil está caindo para a Série C. Né? E o que a gente está vendo lá? CRB, Sampaio Corrêa. Ano passado o CSA estava na Série A. O futebol do Nordeste está crescendo. E outro fator muito importante no Fortaleza é a passagem do Rogério Ceni. O entrosamento dele com esse atual presidente do Fortaleza, né, fez muito bem para o clube, criou a estrutura, montou um centro de treinamento, deu um upgrade no clube.
De resto, então, um Grêmio com Sarará ou Fernando Henrique, com Vidia Santi Lucas Silva, com Jonathan Robert,
Campaz
e com Borja. Esse é o Grêmio para jogar contra o Flamengo.
E o Guilherme Guedes vai fazer o treino, o jogo da transição sexta-feira, hein? Não percam.
Estará?
Cara, o jogo da transição é mais importante que Grêmio e Flamengo, eu não consigo entender isso.
Jogo para ser observado.
Aliás, mas Leonardo joga o
Rafinha Gomes, na lateral esquerda?
Leonardo Gomes vai jogar.
Rafinha lateral jogo. Direita.
Sabia, Kleber?
Oi?
O Léo Gomes na direita e o Guilherme Guedes na esquerda. É.
Como é que... na transição?
Na transição. No jogo de amanhã, o Rafinha na direita, porque o Wanderson está suspenso, e o Cortez de volta à lateral esquerda. Então, esse é o Grêmio. E essa é a grande curiosidade dessa quarta-feira. O que este Grêmio vai conseguir contra o Flamengo? Um Flamengo que vai estar cercado de 25 mil torcedores.
Cláudio Cabral, em uma palavra, diria assim, Benfica: oremos.
Grande Cláudio Cabral. Ribeiro, qual é a tua... Tu sai do programa, o que tu vai fazer? Direto para a cama ou não? Tem um...
Não. Como eu fui, assim, sobressaltado na minha rotina, por esse programa tarde desse jeito, aliás, sim, eu concordo com o Kleber, um absurdo o horário desse, entendeu? Eu vou agora fumar meu cigarrinho, que está aqui na minha frente, no sótão, Vou terminar os últimos 10 minutos do capítulo da série Hanna, que eu estou vendo aqui no Amazon Prime. E aí, sim, eu desço, tomo um leitinho, hoje sem bolo, porque já está tarde, e vou para a cama. É isso aí.
Cara, dorme.
Aliás, vocês não estão vendo, mas eu já estou de pijama.
Ah, que coisa ridícula isso, hein, Nando?
É, lamentável.
Que coisa. Perdemos um guerreiro, hein?
Sim, sim. Porto de Holanda, quem te viu? Quem te viu?
É que esse guerreiro foi para tantas batalhas, cara, que agora chega, cara. Chega.
Olha, mas ganhou algumas, né?
Mas perdi várias. Todas, não, né? Perdi várias. Ganhei algumas. Algumas
ganhou. Ganhou algumas.
Eu brinco dizendo que eu não levo nada para a próxima encarnação. Já fiz
muito tudo. Bem. Então tá. Kleber, Ribeiro e Nando, foi muito bom ter batido um papo com vocês. Vocês tentam deixar loucos, mas não conseguem.
Aliás, hoje 100 dias do Grêmio no Z4, hein?
Olha! É. Que encerramento de programa, hein, Kleber?
Ali, oh, 100 vale, dias?
É, 100 dias.
Marco 100 hoje, então.
O Grêmio nunca teve assim, né?
E amanhã é o aniversário do Grêmio.
Tempo. É por isso que esse negócio...
Amanhã é aniversário dando do Grêmio, gente.
Os caras ficam dando discurso com a maior certeza. Eu posso ver, o Grêmio não cai. Tipo o Ribeiro Neto, dá um discurso assim. Não tem como dizer, passou um turno inteiro no rebaixamento. A gente não quer que o Grêmio caia. Tem potencial para não cair, mas assegurar, eu não tenho essa certeza, não.
Então tá. Valeu, gurizada.
Abraço.
Tchau, tchau para vocês.
Boa noite.
Tchau. E podcast Pagos para Pensar mais adiante, hein. Tchau.